Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quarta-feira, 3 de julho de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Mulheres parlamentares do G20 aprovam 17 recomendações em Maceió. Tarefas de cuidado são obstáculo para a igualdade no trabalho, dizem mulheres no P20. Cotas para mulheres na política trouxeram avanços em todo o mundo, mas não são suficientes. Câmara aprova prêmio para cidades que se destacarem em medidas concretas a favor das mulheres. Mulheres parlamentares do G20 aprovam 17 recomendações em Maceió. A repórter Paula Moraes acompanhou o encerramento do encontro.
Aumento da participação das mulheres nas decisões políticas, combate à crise climática e promoção da igualdade econômica e produtiva entre homens e mulheres. Esses são os principais eixos das decisões que compõem a declaração final da primeira reunião de mulheres parlamentares do P20, realizada em Maceió, capital alagoana. As parlamentares reunidas neste primeiro encontro de representantes mulheres de países do G20 apoiaram uma série de 17 recomendações que deverão ser seguidas pelos legislativos dos Estados-membros do grupo das principais economias desenvolvidas do mundo. Entre essas recomendações estão buscar financiamento de políticas e programas relacionados à mudança climática, ao meio ambiente e à redução do risco de desastres, levando em conta as diferenças entre homens e mulheres, ampliar e promover financiamento público para promover a igualdade entre homens e mulheres, estimular os países do G20 a se comprometerem com políticas e incentivos que eliminem toda forma de pobreza e discriminação e incentivar os países do G20 a promoverem políticas e financiamentos de sistemas de cuidado abrangentes como resposta às mudanças climáticas e uma política de promoção do trabalho decente, além de sistemas alimentares sustentáveis. Também são recomendações: buscar compensação para países menos desenvolvidos pelos impactos das mudanças climáticas, que afetam em especial a vida das mulheres, adotar medidas que valorizem o trabalho não remunerado de cuidados e doméstico, apoiar a adoção de cotas, reserva de assentos e financiamento para aumentar a participação das mulheres no poder e alcançar a paridade em cargos eleitos e administrativos, e denunciar a violência política de gênero e prever medidas para sua prevenção e eliminação. A chamada Carta de Alagoas foi aprovada pelas parlamentares por aclamação. Em coletiva, ao fim do evento, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, voltou a defender que, em vez de cotas em candidaturas, a reserva de vagas efetivas nos parlamentos municipais, estaduais e na Câmara dos Deputados seria mais eficaz para garantir a presença de mais mulheres no parlamento. Segundo ele, essa reserva poderia ser feita de forma escalonada, começando por 15% das vagas. Hoje, a Câmara possui 18% de deputadas mulheres, mas essa não é a realidade de todos os parlamentos do país. Lira disse que na reunião do P20 em novembro, onde estarão os parlamentares dos países do G20, vai sugerir que o P20 Mulheres ocorra todos os anos.
O mais importante é a manutenção e a permanência desse evento, né? Eu vou levar e, como presidente das reuniões que acontecerão lá, levar a proposta em mesa para que os países possam votar no documento que, a partir de agora, todos os países deverão fazer reuniões de parlamentares mulheres.
Coordenadora do evento e da bancada feminina da Câmara, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, considerou positiva a produção de um documento que poderá respaldar a atuação de Lira no P20.
Colhemos resultados que não se expressam nessas folhas lidas, mas que o sentimento e a vontade nos corações das parlamentares de dar continuidade a esse trabalho, tal qual o presidente desejou em seu coração, na sua mente, de que tivesse um desdobramento, que o pudesse também respaldá-lo quando apresentar, ao G20 essas nossas demandas dessa discussão riquíssima que aqui fazemos.
O encontro reuniu representantes de 26 países e 5 organismos internacionais: União Interparlamentar, ONU, ONU Mulheres, Mercosul e União Europeia. De Maceió, para a Rádio Câmara, Paula Moraes.
Tarefas de cuidado são obstáculo para a igualdade no trabalho, dizem mulheres parlamentares do G20. A repórter Lara Raja acompanhou a discussão sobre o assunto em Maceió.
Mulheres parlamentares de todo o mundo citam a divisão desigual do trabalho de cuidados como um dos principais obstáculos para a igualdade entre homens e mulheres no campo do trabalho. O assunto foi discutido durante a sessão sobre promoção da igualdade, autonomia econômica das mulheres e superação do racismo, que fez parte da primeira reunião de mulheres parlamentares do P20, o Fórum do Legislativo do G20, grupo que reúne os países com as economias mais desenvolvidas do mundo. Coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados, a deputada Iandra Moura, do União de Sergipe, disse que essa desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho é tendência global e uma das suas principais causas reside justamente na divisão desigual do trabalho não remunerado de cuidados. Ela destacou que as mulheres dedicam em média 2 vezes mais tempo aos afazeres domésticos do que os homens e recebem em média salários 20% menores que os homens no Brasil. A diferença chega a quase 50% quando se compara os salários de mulheres negras e homens brancos. O Brasil aprovou no ano passado uma lei específica para combater a desigualdade salarial. Mas, na visão da deputada Iandra Moura, é preciso ir além, garantindo às mulheres chances reais de ocupar as mesmas funções do que os homens.
Por essa razão é que nós, parlamentares brasileiras, colocamos como prioridade do nosso trabalho na Câmara a construção de um arcabouço legislativo sobre políticas de cuidado, com 2 grupos de trabalho formados por parlamentares de vários partidos políticos voltados para este desafio. Neles, trabalhamos pela regulamentação de licenças mais igualitárias, pela ampliação dos serviços públicos e gratuitos de cuidados e pela conscientização da população para as mudanças culturais que precisam ser enfrentadas para combater as desigualdades de gênero.
De acordo com Cecília Alemani, representante da ONU Mulheres, a mudança na economia do cuidado pode corrigir as desigualdades no mercado de trabalho e também aumentar a participação das mulheres na política. A ONU Mulheres defende um sistema de cuidados público para todos os estágios da vida, como creches e lares de idosos, conforme explica Ana Carolina Querino, também representante da organização.
E aqui a gente fala não só do estabelecimento de uma infraestrutura do cuidado, mas também de ter o cuidado, tendo o cuidado como um trabalho reconhecido, tendo o cuidado como um trabalho decente daquelas mulheres que estão dedicadas a essas atividades. E aqui eu gostaria de recuperar os direitos das trabalhadoras domésticas, que são muitas vezes invisibilizados.
A senadora professora Dorinha Seabra, do União de Tocantins, defendeu o investimento na educação e na qualificação das mulheres.
No Brasil, o parlamento tem colocado como meta principal construir a legislação para que exista o fortalecimento das oportunidades de qualificação, formação, políticas de financiamento, inclusive junto aos bancos públicos e privados. Esse é o debate que o parlamento brasileiro tem levado e tem avançado.
Representantes de outros países destacaram a importância de se combater estereótipos para promover a igualdade de gênero no trabalho e defenderam, por exemplo, investimento em programas para melhorar as oportunidades de mulheres na ciência e na inovação. Lara Raja, de Maceió, para a Rádio Câmara.
Cotas para mulheres na política trouxeram avanços em todo o mundo, mas não são suficientes para garantir a paridade de gênero. A conclusão é de parlamentares que participaram do P20 Mulher. A reportagem é de Vera Morgado.
Políticas de cotas para candidaturas femininas em diferentes modelos causaram avanços na representatividade política feminina em várias partes do mundo. Mas, apesar dos avanços dos últimos anos, elas ainda estão subrepresentadas em instâncias decisórias e de governança. Apenas 26% de integrantes de instâncias internacionais desde 1965 são mulheres. A presença de mulheres em cargos políticos e instâncias de poder foi tema de debate no último dia do Encontro de Mulheres Parlamentares do P20, em Maceió, Alagoas. O P20 é a instância legislativa do G20, grupo que reúne os 20 países com economias mais desenvolvidas. No México, desde 2012, a legislação estabelece cotas de 30% para candidaturas de mulheres, e uma lei passou a punir os partidos que não cumpriam esses percentuais mínimos. E ainda outras mudanças vieram, como explicou a presidente da Câmara dos Deputados do México, Marcela Guerra Castilho.
Em 2019, uma outra reforma constitucional foi feita para que houvesse paridade total em todos os três poderes, em todos os gabinetes, em todas as partes, mulheres deveriam estar presentes. Com essa paridade na Constituição, ela se transformou numa reforma mais recente, feita em maio de 2023, estabelecendo que na mesma Constituição, a proibição de qualquer pessoa agressora por violência familiar, sexual ou alimentar poderia ocupar cargos de representação popular e trabalhar como funcionários públicos.
Mas a parlamentar mexicana descreve um cenário de resistência em se dividir espaços de poder em seu país e afirma que, na medida em que as mulheres ocupam mais cargos de decisão, também cresce a violência política. Há um século, as mulheres não podiam votar nos Estados Unidos. Hoje, elas têm a maior representação da história do Congresso por lá, com 154 congressistas. Segundo a representante dos Estados Unidos no P20, Yong Kim, para reduzir desigualdades no país, é preciso avançar em políticas para a maternidade e apoiar mulheres empreendedoras. A senadora italiana Lavinia Menuni também compartilhou avanços na Itália. Lá, as mulheres saltaram de um percentual de apenas 5% de eleitas em 1948 para 33% atualmente. Na China, segundo a representante do país asiático, Fu Kaixiang, a mulher tem uma grande participação na tomada de decisões e na governança nacional. A lei chinesa assegura cotas para mulheres na política e elas recebem capacitação para atuação política em instituições de ensino. No Brasil, o desafio é imenso também, na visão da procuradora da Mulher da Câmara dos Deputados, Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. Ela falou sobre as regras atuais, destacou as mudanças na lei para obrigar os partidos a terem ao menos 30% de candidatos de gênero diferente nas listas dos partidos.
Quando a gente encontra numa chapa no Brasil uma candidata que a gente encontra com poucos votos ou zero votos, o que chamamos de mulheres laranja, nós estamos derrubando a chapa inteira. Ou seja, ele pode ganhar, mas não vai assumir o mandato.
Entre os países que falam português, os cenários são diferentes. Georgina Guimier, deputada de Cabo Verde, avalia que a atual lei para o alcance da paridade de gênero na política ainda não é suficiente.
Até hoje, temos somente 3 mulheres que foram eleitas presidentes de câmaras em Cabo Verde. E o cenário que se apresenta para as próximas eleições autárquicas este ano não é nada positivo.
Em Portugal, as leis de incentivo à representação mais equilibrada vieram com mais força a partir de 2004, segundo a deputada Patrícia Faro.
De uma forma geral, em Portugal, nas últimas décadas, o tema ganhou visibilidade, fruto da pressão social, concretamente dos atores sociais, organismos internacionais e europeus, movimentos feministas e ONGs ligadas aos direitos das mulheres.
Moçambique lidera os países lusófonos em representatividade política de mulheres. Entre os 11 secretários de Estado provinciais, 5 são mulheres. Na Justiça, além da ministra, foram nomeadas mulheres para cargos de presidente do Conselho Constitucional e Procuradora-Geral da República. Mesmo assim, a deputada Thelmina Pereira avalia que as necessidades das mulheres que lutam por mais inclusão ainda não foram atendidas.
Embora Moçambique esteja num nível satisfatório, ainda temos desafios que têm a ver com dificuldades de ordem financeira, confiança em relação à capacidade das mulheres em fazer política e criar a diferença que nós precisamos.
O próximo encontro do ParlaSul, no Paraguai, vai reunir as mulheres mais uma vez em torno da participação feminina na política, afirmou Fabiana Martim, a presidente do Parlamento do Mercosul. Silvia Hux, coordenadora da ONU no Brasil, afirmou que a participação das mulheres na política é um direito humano e que não é possível ignorar a violência política como um fator decisivo para a subrepresentação feminina nesses espaços.
Especialmente quando sabemos que mais de 80% das mulheres em parlamento já sofreram algum tipo de violência relacionada a sua atuação política.
Ela destacou que no Brasil o desafio de ampliar a participação na política ainda é grande, apesar do avanço na diversidade de mulheres eleitas, com o aumento da representação de mulheres indígenas, negras e transgênero. Segundo Silvia Hux, há instrumentos para diminuir as disparidades de gênero, mas é preciso vontade política para transformar efetivamente as instituições. A violência digital foi tema da fala da representante da ONU Mulheres. Segundo Cecília Alemani, 30% das mulheres na América Latina reduziram sua presença política nas mídias sociais por causa da violência digital. Vera Morgado, de Maceió, para a Rádio Câmara.
O presidente da Câmara diz que encontro entre mulheres parlamentares deve virar regra. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a participação dele no primeiro encontro do tipo.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu que, a partir da experiência brasileira, todos os países que compõem o P20 façam reuniões de parlamentares mulheres. O P20 é o Fórum Legislativo do G20, que reúne as 20 maiores economias do globo, juntamente com alguns países convidados.
Fui informado, e vou saber agora na leitura do texto final, que deverá ser aprovado, de uma quase uma exigência natural de que esse evento ele de novo volte a acontecer nos outros países que sediarão o P20 nos próximos anos, né? Na sequência, a África do Sul, depois os Estados Unidos. Eu penso que todas as parlamentares que vieram aqui voltarão para os seus parlamentos e conversarão, né? Traduzirão a importância da discussão e, enfim, da globalização desses temas.
Em entrevista concedida em Maceió, no segundo e último dia da primeira reunião de mulheres parlamentares do P20, ele reafirmou que é importante que o Brasil estabeleça cadeiras efetivas para as mulheres, em vez de prever cotas apenas de candidaturas femininas.
A princípio, e analisando o que a gente conversou lá atrás, o que eu me referia na pergunta anterior era justamente das cotas, mudanças legislativas, com, em vez de obrigação de 30% de candidaturas, e muitas vezes essas candidaturas não resultam em nenhum tipo de cadeira, a gente fazer uma gradação que seja possível de ser assimilada pelas câmaras municipais, pelas assembleias legislativas.
Segundo Lira, entre os temas prioritários debatidos no evento, pode-se destacar discussão climática, mais empoderamento em postos de comando, igualdade e posicionamento de trabalho, igualdade salarial, além de aspectos financeiros e sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Câmara aprova prêmio para cidades que se destacarem em medidas concretas a favor das mulheres. O repórter Antônio Vital nos fala como vai funcionar.
Deputados e deputadas aprovaram o projeto que cria um prêmio às cidades que se destacarem na aplicação de políticas públicas em benefício das mulheres. A proposta cria o selo Cidade Mulher, a ser conferido anualmente aos municípios que tenham assinado o Pacto de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres e adotarem medidas concretas para reduzir a desigualdade e ampliar direitos. O Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher foi lançado em agosto de 2007 pelo governo federal e consiste em acordos com estados e municípios a favor de políticas públicas integradas. O projeto original foi apresentado pela deputada Nelly Aquino, do Podemos de Minas Gerais, e alterado pela relatora, deputada Daniela Reiner, do PL de Santa Catarina. O texto inicial previa como ponto positivo para a concessão do selo a criação de secretarias municipais de mulheres, o que acabou retirado pela relatora, com o argumento de que nem todos os municípios têm capacidade de criar essa estrutura. A criação dessas secretarias como um dos critérios para a concessão do prêmio voltou ao texto após negociação com a participação da autora da proposta original, Nelly Aquino. O texto aprovado lista outros critérios para a concessão do prêmio, como a busca da igualdade entre homens e mulheres e o combate a todas as formas de discriminação. A proposta original mencionava também como ponto positivo para receber o selo o município respeitar o Estado laico, ou seja, respeitar todas as religiões, sem priorizar nenhuma. Esse trecho foi retirado pela relatora, o que provocou debate no plenário. O deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, defendeu a retirada do Estado laico como critério para a concessão do prêmio.
Há pontos extremamente críticos com relação à questão a cada estado que tiver mais Estado laico ganha mais pontos com isso. Isso, de fato, é uma agenda silenciosa e gradual para ir tirando o pouco que nós temos ainda, né, de cristianismo ainda no nosso país, de valores e princípios, e aquilo que mantém os limites morais da sociedade brasileira.
Já o deputado Raymond, do PT do Rio de Janeiro, disse que o respeito ao Estado laico não é uma ameaça a valores religiosos.
A questão da laicidade, ela não tem absolutamente nada a ver com diminuição de valores cristãos. Muito pelo contrário. Quando nós afirmamos o Estado laico, nós estamos fortalecendo a possibilidade de o Estado não privilegiar nenhum caminho religioso, mas também não perseguir nenhum caminho religioso. E, portanto, laicidade e ateísmo é de uma diferença abismal.
As regras para a concessão do selo Cidade Mulher serão definidas pelo governo e a banca julgadora levará em conta os benefícios efetivos das políticas públicas adotadas. Para a relatora, a deputada Daniela Reiner, a política prioritária é o combate ao feminicídio.
Um projeto que é de extrema importância para uma discussão que, no momento, não podemos deixar de discutir em todos os estados. O número de mulheres mortas todos os dias é enorme no país. Eu sei que o projeto é bem mais amplo, mas a discussão, eu acho que prioritária, é com relação ao feminicídio.
O projeto que cria um prêmio às cidades que se destacarem na aplicação de políticas públicas em benefício das mulheres seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova prêmio para cidades que se destacarem em medidas concretas a favor das mulheres. Essa foi a proposta que Antônio Vital acabou de nos contar. Como vai funcionar, né? E agora decisões de fiscalização dos novos tributos sobre consumo deverão ser unificadas. A repórter Silvia Munhato adianta medidas que devem constar na regulamentação da reforma tributária.
O deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, adiantou que o projeto de regulamentação da reforma tributária, que trata do Comitê Gestor do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, vai prever a obrigatoriedade de que União, Estados e Municípios sigam as decisões do grupo encarregado de harmonizar as interpretações sobre a legislação da nova tributação sobre o consumo. Havia uma preocupação das empresas com decisões de fiscalização diferentes em relação a casos parecidos. Em audiência pública do GT, que discute o projeto, Mauro Benevides também disse que os contribuintes deverão ter maior presença no comitê gestor e que será assegurada uma participação mínima de mulheres nas diretorias. O IBS será o tributo sobre consumo de estados e municípios e a CBS, contribuição sobre bens e serviços da União. Mas a ideia é que as regras sejam as mesmas, conforme ressaltou Benevides.
Mas eu acho que é uma segurança para todos nós, se a legislação é única, a decisão tem que ser única.
Francisco Nogueira, secretário de Economia de Goiás, pediu que a correção do financiamento que a União irá fazer para a instalação do comitê gestor seja feita pelo IPCA e não pela taxa de juros básica, a Selic. Esse financiamento será tomado pelos estados e municípios. Mas Mauro Benevides disse que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não concorda com a mudança, porque qualquer subsídio financeiro impactará as metas fiscais do governo federal. O secretário de Fazenda do Rio de Janeiro, Leonardo Lobo, defendeu mudanças no projeto que beneficiem os estados que estão fiscalizando empresas sediadas em seus territórios, mas cuja arrecadação do IBS será destinada para outros estados, já que o imposto será do local de consumo.
Aí fica difícil da gente, como secretário de Fazenda, convencer as nossas assembleias a gastar recursos em tecnologia da informação para fazer essa fiscalização. Em pessoal para fazer essa fiscalização.
Suzane Gambetta, diretora da Receita do Paraná, pediu que a cobrança administrativa de débitos tributários seja ampliada de 6 meses, como está no projeto original, para 12 meses. Segundo ela, principalmente na fase inicial da nova tributação, as empresas precisam ter tempo para incorporar as novas regras.
Porque a experiência mostra que a recuperação das dívidas judicializadas é baixa em todo o país, menos de 1%. Nós gostaríamos de que isso fosse observado também, para que a gente pudesse fazer uso dessa cobrança administrativa, causando um menor custo né, de uma forma mais simplificada e menos onerosa.
O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, diz que pretende apresentar emenda para tornar mais claro o que deve ser a progressividade tributária no caso do ITCMD, o Imposto Estadual sobre Doações e Heranças. A ideia é que as alíquotas variem conforme o patrimônio em questão. Valente critica o fato de que hoje o teto de cobrança já é 8% e vários estados cobram no máximo 4%. Ricardo Oliveira, assessor da Receita de Minas Gerais, diz que o mecanismo da substituição tributária deveria permanecer em alguns casos. A substituição é quando o imposto é cobrado em uma fase anterior ao do consumo final. Mas Oliveira diz que em regiões dominadas por milícias, por exemplo, não há emissão de notas fiscais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Comissão aprova projeto que prevê estabilidade para a trabalhadora que pegue guarda judicial de criança cuja mãe morreu. A repórter Laís Menezes explica a questão.
A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que garante estabilidade de 5 meses no emprego para as trabalhadoras que tenham recebido a guarda judicial para adotar uma criança cuja mãe tenha falecido. A proposta já foi aprovada pelo Senado e prevê estabilidade após a adoção ou desde o recebimento da guarda judicial, medida já aceita pelo Supremo Tribunal Federal. A relatora do projeto na Comissão de Trabalho da Câmara, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, destacou que quem adota ou exerce algum papel de parentalidade, tanto materna quanto paterna, está consolidando um dever previsto na Constituição Federal, o princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente.
Nós estamos falando das trabalhadoras que adotam suas crianças, né, para que elas tenham o mesmo direito à licença maternidade que a mãe que gera o filho, né? Esse momento de adaptação da criança aos novos pais, né, diante do falecimento da própria mãe, ele é muito necessário.
O projeto que garante estabilidade de 5 meses no emprego a trabalhadoras que adotem crianças cujas mães faleceram ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e depois seguirá para o plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Laís Menezes.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima quarta para você, a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.